Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Na edição de hoje, iremos conversar com Marcos Vinícius Mazzari. Professor do Departamento de Letras da USP, ele traduziu para o português a novela A Aranha Negra, de Jeremias Gotthelf, além de escrever as notas e um pós-fácio para esse volume, publicado pela editora 34.
Please allow me to introduce myself. I'm a man of the wealth and taste. I've been around for many a long year. So many a man's soul and faith. I was where when Jesus Christ had his moments of doubt and pain. I made them show the pilot. I washed his hands. I sealed his fate. Mr. Bitu, hope you give my name.
Mark. O que o motivou a traduzir a novela Aranha Negra e quais os principais desafios que você enfrentou para verter essa história para o nosso idioma?
O que me motivou, em primeiro lugar, foi o trabalho que eu venho realizando há muitos anos com o motivo literário do pacto demoníaco, do pacto fáustico. Também em relação ao Grande Sertão Veredas. Quando eu li essa novela, Aranha Negra, eu tive a intuição de que ela iluminava muito o próprio romance de Guimarães Rosa. E, além disso, eu trabalho há muitos anos com o Fausto de Goethe e eu percebi que há alusões que nem na literatura, nem nos estudos publicados na Alemanha, eles não exploraram. Esta veia da novela Aranha Negra, há muitas alusões, algumas alusões, ao Fausto de Goethe. Eu vi que a estrutura de um pacto, muito frequente na literatura, como no próprio Grande Sertão, essa estrutura ela pode ser estudada com muita clareza nessa novela Aranha Negra. Eu diria que foi isto que me motivou para estabelecer um diálogo com Fausto de Goethe, mas sobretudo com o Grande Sertão Veredas. As dificuldades maiores que eu enfrentei, a linguagem do autor, que é na verdade um pseudônimo, Jeremias Gotthelf, ele era um pastor suíço, profundamente enraizado na comunidade do Emmental, onde ele exercia a função de pastor. Ele usa muitas expressões dialetais. Não chega a ser como o Grande Sertão Veredas, que não inventa uma linguagem nova. Por exemplo, um leitor alemão normal não entenderia muitos termos e muitas expressões que aparecem nesta novela. Então, isto para mim foi uma das dificuldades. Eu consultei dicionários dialetais do alemão suíço, dos dialetos de Berna. Ele é da região de Berna, e também amigos suíços do centro Gotthelf-Zentrum Emmental, eles me ajudaram na elucidação de algumas expressões da novela.
Mas, para que os nossos ouvintes tenham uma ideia, você poderia comentar como o autor estruturou a narrativa de A Aranha Negra?
É uma narrativa construída de maneira magistral, com a técnica do emolduramento, como tem nas Mil e Uma Noites, com Scheherazade, contando as histórias para o Sultão, as histórias emolduradas, ou no Boccaccio, no Decamerão, em que também tem uma moldura narrativa, e dentro dessa moldura transcorrem as histórias. Nós temos na Aranha Negra, é um batizado numa propriedade camponesa, muito abastada, e durante o batizado da criança, os convidados vêm numa casa nova a uma ombreira, uma viga na janela, muito antiga. E eles ficam intrigados. E uma mulher pergunta, mas por que essa viga? E o avô, o dono da casa camponesa, da granja, ele é obrigado a contar a história dessa viga. E o que acontece? Essa história começa no século XIII. É a história da Aranha Negra. É a história de um pacto com o diabo. Curiosamente, ao contrário do Grande Sertão ou do romance do Thomas Mann, o Dr. Fausto, é uma mulher que faz o pacto com o diabo. Para poder, por isso que eu disse que a Aranha Negra ilumina a estrutura de um pacto, para poder cumprir a tarefa desumana que é jogada nas costas dos camponeses. Eles não conseguem cumprir. O dono das terras, o senhor feudal, que é muito despótico, os obriga a plantar 100 faias, que é uma árvore bastante frondosa, no período de um mês, ou seja, desenterrar as faias de uma montanha e levar para outra montanha. Nenhum ser humano consegue cumprir essa tarefa. E eles precisam da ajuda do diabo. E essa história se passa em 1230, acho que em 1234, é a história que foi se transmitindo na tradição oral de geração a geração. E é essa história que o avô conta. E toda essa história gira em torno do batizado também, porque o diabo, ele pede em troca uma criança não batizada. O tema é também o tema da história principal, que é a moldura narrativa, que é o batizado de uma criança por volta de 1840. Mas a história moldurada se passa no século XIII, 1234. São duas histórias emolduradas. Depois, por causa do diabo, não dá para explicar direito aqui, porque seria muito, muito longo, mas o diabo que coloca essa aranha. Aranha, o que é aranha? Aranha não é outra coisa senão a alegoria da peste bubônica, a peste negra, que assolou a Europa na Idade Média, despovoou. Então, o narrador oferece uma explicação mítica para essa peste historicamente comprovada nessa região da Suíça, no Emmental. No Emmental, de onde vem o famoso queijo, né? Então é isso. É um avô que conta duas histórias sobre a Aranha Negra, que causa a mortandade nesta região. Uma no século XIII e outra depois no século XV, 1400 e pouco, quando a aranha ela escapa novamente, porque as pessoas perderam, por exemplo, a religiosidade, deixaram de respeitar os valores tradicionais, por assim dizer, fizeram novamente um pacto com o diabo, e por isso a aranha escapa novamente e causa novas devastações, e essa nova devastação coincide com o período da peste naquela região do Emmental. Então, toda a novela é uma grande alegoria, uma alegoria religiosa, uma alegoria moral.
Meu castelo está terminado, mas ainda falta algo. O verão se aproxima e lá em cima não há nenhuma lei assombreada. No prazo de um mês, vocês têm de me plantar uma. Vocês têm de retirar 100 faias frondosas da montanha Mine, com raízes e galhos, e plantá-las na colina Berrigan. E se faltar uma única faia, vocês me pagarão com sangue e bens. Lá embaixo há comida e bebida, mas amanhã a primeira faia tem de estar em Berrigan. Mas tão certo como me chamo Hans von Stoffeln,
Vou torná-los mais obedientes e modestos. E se no prazo de um mês as 100 faias não estiverem lá em cima, dou ordem para açoitá-los até que não se veja nem mais um centímetro de suas peles. E aos cachorros jogo as mulheres e crianças.
Mar, que retrato você faria do cavaleiro Hans von Stoffeln?
Hans von Stoffeln é uma figura histórica que foi o último comandante dos cavaleiros teutônicos. Os cavaleiros teutônicos tinham várias sedes pela Europa, sobretudo no espaço de língua alemã. E esse von Stoffeln, as armas dele estão expostas numa igreja do Emmental. Em torno do reinado dos cavaleiros teutônicos, os cavaleiros teutônicos desapareceram depois de terem perdido uma batalha para os poloneses, Tannenberg, chamada, mas circulavam em torno desta ordem dos cavaleiros teutônicos histórias de tirania. E Gotthelf retrata o Hans von Stoffeln como um senhor feudal extremamente despótico e tirânico. Ele obriga os camponeses a realizarem uma corveia absolutamente desumana, ou também sobre-humana, porque ultrapassa em muito a força de um homem, de uma mulher. Então, ele é uma figura extremamente despótica. Não sei se isso corresponde à realidade. Parece que o cavaleiro Hans von Stoffeln não foi tirânico, ou tão tirânico. Mas enfim, Gotthelf usa a liberdade artística.
O que aconteceu, minha boa gente? Para vocês ficarem sentados aí, ganindo a ponto de fazer as pedras saltarem do chão e os galhos se soltarem das árvores. Mas, minha boa gente, o que adianta vocês ficarem sentados aí ganindo? Vocês podem ganir até que haja um novo dilúvio ou que a choradeira de vocês faça as estrelas saltarem do céu. Mas isso, provavelmente, lhes terá ajudado muito pouco. Se, porém, pessoas perguntam o que há com vocês, pessoas bem-intencionadas que talvez possam ajudá-los, então vocês deveriam responder, ao invés de ficar ganindo. Deveriam dizer uma palavra sensata. Isso os ajudaria muito mais.
Não nos leve a mal, mas o que nos faz chorar não é um caçador verde que vai tirar de nossas costas. E quando o coração está abarrotado de misérias, as palavras não vêm mais à boca.
Paizinho, não é despropositado o que vós dizeis, mas as coisas não são bem assim. A gente pode golpear o que quer que seja, pedra ou árvore, e ela emitirá um som, irá queixar-se. Assim também o ser humano deve queixar-se. Deve desabafar tudo, queixar-se à primeira pessoa que aparecer. Talvez essa primeira pessoa possa prestar-lhe ajuda. Sou apenas um caçador. Mas quem sabe eu não tenha em casa uma boa junta para transportar madeira e pedras, ou faias e pinheiros. A boca do velho abriu-se ainda mais. E ele falou que nem sempre seria correto dizer à primeira pessoa que aparecesse o que se sente no fundo do coração. Mas, como se percebe pela sua fala que ele está com boas intenções, que talvez possa ajudar então, não se fará nenhum segredo diante dele. Por mais de 2 anos, os camponeses tinham sofrido terrivelmente com a construção do novo castelo. Não havia família em todo aquele domínio que não estivesse passando amargas necessidades. Somente agora teriam respirado aliviados na suposição de estarem finalmente com as mãos livres para o próprio trabalho, e assim teriam levado o arado aos campos com ânimo renovado. e eis que o comendador lhes ordena plantar junto ao castelo, no prazo de um mês, uma nova aleia sombreada com faias frondosas da montanha Muni. Eles não sabiam como executar a ordem nesse prazo com seus animais exauridos. E mesmo que executassem, o que lhes adiantaria? Não conseguiriam fazer o plantio e teriam depois de morrer de fome, caso o duro trabalho já não os matasse antes. Eles não podiam levar essa notícia para casa, não queriam despejar a nova lástima sobre a velha miséria. O caçador verde assumiu então uma expressão de grande compaixão. Levantou ameaçadoramente a mão longa, magra e escura na direção do castelo e se ensoberbeceu em severa vingança contra tal tirania. Mas a eles, camponeses, ele queria ajudá-los. Sua junta, como não havia igual nessas terras, iria transportar, partindo do lado de cá, todas as faias que eles conseguissem levar até o declive da igreja. Ele faria isso por amor a eles, como resistência aos cavaleiros e por um pagamento irrisório.
Diga-me então, o que você quer em troca para que possamos fechar o negócio?
Como eu disse, não estou cobiçando muita coisa. Nada mais do que uma criança não batizada.
Na Aranha Negra, o Diabo Veste Verde. Marco, de que maneira esse personagem se diferencia de Mefistófeles, de Goethe, ou mesmo do Diabo do Guimarães Rosa?
Na região, Gotthelf era um pastor, mas ele era profundamente enraizado na cultura camponesa. É um dos escritores mais enraizados na cultura camponesa, de um modo geral. Por isso que Walter Benjamin tinha muita admiração por Gotthelf, porque é um narrador tradicional, exatamente o narrador que ele estuda nesse famoso ensaio, O Narrador, embora seja o narrador russo Lieskov. Mas nessa região do Emmental, circulavam na tradição oral histórias sobre o diabo que usava trajes verdes. Então, Gotthelf aproveita esta sugestão da cultura popular, da tradição. Ele aparece em carne e osso, ao contrário do diabo no Guimarães Rosa, mas ele tem muitos atributos do Mefistófeles. Por exemplo, ele aparece com uma pena rubra no chapéu. Ele tem o cinismo, em parte, de Mefistófeles. E também esses atributos do diabo, o espadachim e outros atributos, aliás, são características demoníacas que aparecem também no Grande Sertão Veredas. Quando você lê a cena do pacto, então o Reobaldo fala: ah, na verdade eu não estava esperando uma pena rubra. Tudo bem, não, mas está presente através da narrativa de Reobaldo. Esse diabo, ele lembra características, traços de Mefistófeles, mas evidentemente ele não pode ser equiparado a Mefistófeles e muito menos ao diabo que o Reobaldo figura, né? Imagina no Grande Sertão Veredas. É uma figura cínica, é um diabo muito terrível. Ele quer, como pagamento pela ajuda que ele dispensa à mulher, uma criança, e sobretudo uma criança não batizada. Por exemplo, aqui tem um trecho. Posso ler para você? Uhum. Quando eles fazem o pacto. A mulher chama Cristina, é uma alemã. Na novela, as pessoas que são caracterizadas de maneira negativa vêm da Alemanha. Coisa estranha, né? Porque não é uma xenofobia, é uma germanofobia. Ele não gostava de alemães, embora tenha viajado muito pela Alemanha. Por exemplo, no momento do pacto, o verde é um pacto erótico, como no Dr. Fausto, do Thomas Mann. Por isso que Thomas Mann dizia que admirava a Aranha Negra como praticamente nenhuma outra peça da literatura mundial. Ele diz isso nesse livro, A Gênese do Dr. Fausto. Isso tem a ver também com o seu romance, o seu grande romance da velhice e do exílio, que é o Dr. Fausto. Pacto no Dr. Fausto é também um pacto erótico. É uma carícia que o Adrian Levakun, o herói pactário, ele recebe num bordel de Leipzig. E essa carícia queima o rosto dele. E quando Cristina recebe o beijo do verde, do diabo, ela também, a partir desse momento, ela vai sentir uma queimação no rosto que vai se intensificando de maneira insuportável. É de onde depois vão nascer as aranhas e depois a grande aranha na qual ela vai se metamorfosear. Mas a Cristina, no início, ela não quer fazer o pacto, ela tem o medo. Então ela fala, ah, por mim eu faria, mas eu não sei o que os homens, os camponeses vão dizer. E o narrador escreve assim. Com a promessa de que Cristina faria que estivesse ao seu alcance, ele já se daria por satisfeito, disse o verde. Nesse instante, um arrepio confrangeu o corpo e a alma da mulher. Agora, pensou Cristina, vem o terrível momento em que ela deverá assinar o pacto com sangue de seu sangue e entregá-lo ao verde. Como Fausto, não é? Ele assina o pacto com sangue. Mas ele, o verde, tornou tudo mais fácil, dizendo que de mulheres bonitas ele nunca exige assinatura, contentando-se com um beijo. Com isso, ele abicou os lábios na direção do rosto de Cristina e ela não pôde fugir. Ficou de novo como que encantada, irta e sem reação. E terminando, diz assim, os lábios abicados roçaram o rosto de Cristina e lhe pareceu que uma ponta de ferro incandescente lhe atravessasse corpo e alma, ossos e medula. Então veja que é um diabo muito erotizado. A primeira vez que ele faz a proposta para os homens, vamos fazer um pacto, eu vou ajudar vocês. De maneira muito dissimulada no início. Demora para os camponeses perceberem que é o diabo. E quando eles percebem, evidentemente, eles saem debandada. Então, eles não perceberam ainda que é o diabo, dizem os camponeses. Diga-nos, então, o que você quer em troca para que possamos fechar o negócio. O verde fez, então, uma cara de finório. Sua barbicha crepitou. Seus olhos cintilaram na direção dos camponeses, como olhos de serpente. E dos cantos da boca saiu uma risada horrorosa, quando ele abriu, dizendo: como eu disse, não estou cobiçando muita coisa, nada mais do que uma criança não batizada. E evidentemente os homens saem numa debandada só.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.